todos podes tocar. Tens ideias para mudar o ar de todos.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos a Constança Vasconcelos Dias. A Constança é designer e trabalha no Departamento de Comunicação e Fundraising do Just a Change, que é um projeto social de reabilitação de casas de pessoas carenciadas em Portugal. O lema do Just a Change é Reabilitamos casas, reconstruímos vidas, e este projeto acredita que, ao melhorar condições de habitação, é possível alcançar outros objetivos, como diminuir a pobreza e a criminalidade, ou conseguir, por exemplo, melhorias para a saúde pública ou eficiência energética. Olá, Constança. É um prazer conhecer-te e falar contigo.
Olá, João. Obrigada por me receberes. Também estou muito contente por estar cá.
Boa. Quero começar, como começo quase sempre, diretamente ao assunto e perceber como é que surgiu o Just a Change e o que é que faz e porquê.
O Just a Change nasceu em 2010, por isso já somos velhinhos, quase.
Uau.
Começou de uma forma muito, muito orgânica. Dois amigos que hoje em dia estão na nossa direção, o António e o Lourenço, foram para a Baixa com guitarras na altura do Natal, só mesmo numa de não temos nada para fazer, bora ver se ganhamos uns trocos. Puseram-se a cantar e de facto ganharam à volta de 50 euros. Ficaram todos contentes e, como miúdos de 20 anos que eram, o primeiro pensamento que lhes passou pela cabeça foi: vamos gastar isto em jola. Mas a verdade é que passaram o dia inteiro na Baixa, e a Baixa, como toda a gente sabe, a Baixa de Lisboa tem imensos sem-abrigo, imensas pessoas a pedir, imensas pessoas que de facto vivem em situações horríveis, e eles decidiram que se calhar não era a melhor opção gastar o dinheiro todo numa noitada, e então convidaram 4 ou 5 sem-abrigos que estavam ali perto deles para jantar. Gostaram da experiência, gostaram de estar à conversa com essas pessoas, gostaram de as conhecer e então decidiram repetir. E voltaram lá uns dias depois com mais amigos e voltaram a angariar algum dinheiro e a voltar a comprar frango assado para toda a gente que tivesse a precisar. E fizeram isto durante algum tempo, cada vez a juntar mais pessoas, cada vez com grupos mais organizados e a conseguir juntar cada vez mais dinheiro. Mas chegou um ponto em que perceberam que estavam a fazer imensa diferença, obviamente, e sentiam isso, mas este problema já estava a ser respondido por outras associações, Comunidade Vida e Paz, e há montes de projetos que de facto, felizmente, apoiam sem-abrigos e alimentam pessoas que precisam. E por isso decidiram procurar um propósito que se calhar não estivesse a ser respondido. E receber uma proposta de pegar no dinheiro que andavam a fazer, comprar umas latas de tinta, uns rolos e umas trinchas e ir dar uma cara nova a uma casa de uma senhora que vivia, a casa dela não estava em condições e pronto, e então foram desafiados a ir arranjar a casa dela. Assim fizeram e daí para a frente o resto da história. Fomos crescendo, tendo cada vez mais apoios, tendo cada vez mais voluntários, tendo uma estrutura cada vez mais organizada e uma capacitação maior para perceber o que é preciso para de facto transformar uma casa numa casa em condições, que não é só pintar paredes, hoje em dia, naturalmente.
Já vamos a essa parte mais técnica de construção civil.
Exatamente.
Tu disseste uma coisa importante, que é tudo feito com voluntários, é isso?
Mais ou menos. A nossa grande força são sem dúvida os voluntários, mas hoje em dia a Just a Change já tem 10 pessoas a trabalhar a tempo inteiro, e em todas as obras há um técnico de obra que é um profissional, uma pessoa que já
Certo.
trabalha na área há
Faz
muitos
sentido,
anos e que
sim.
consegue ensinar e que garante a segurança e a qualidade e a técnica da obra.
Claro. Até agora, nestes 10 anos, quantas casas já intervencionaram?
Mais de 200, deixa-me encontrar aqui o número. Ok, num total de reabilitações já passámos as 300, passámos agora, por isso um grande orgulho.
Boa.
Se bem que não é tudo casas, porque nós fazemos também instituições, ou seja, no total fizemos à volta de 230 casas.
Isso está assim, matemática, se não me falha, dá à volta de 30 por ano, mais ou menos. Como é que organizam isto? Porque Deve ser um trabalho logístico complexo, não é? Entre voluntários, porque antes disso, trabalham, não é só em Lisboa, não é? Há em várias zonas do país, não é?
Sim, nós trabalhamos, nós temos vários programas de voluntariado, temos um para empresas, que é o All-in, que são estes onde trabalhamos nas instituições, e depois temos os para os nossos voluntários, que são maioritariamente alunos universitários, mas qualquer pessoa acima dos 18 anos pode participar, que são o programa que temos em Lisboa e no Porto, que é o Keep Up, que são semanas em que os voluntários se comprometem a ir 5 manhãs ou 5 tardes seguidas para uma casa. E estes são só em Lisboa e no Porto, e depois temos o Campinho, que é um bocadinho por Portugal inteiro. E aí acabamos por conseguir fazer mais casas, porque de uma vez, porque basicamente levamos 40 ou 50 voluntários para uma localidade e em 15 dias fazemos 4 ou 5 casas. Por isso, sim, este número, de facto, acabamos, a média são 30 por ano, mas na verdade não é, porque nos primeiros 5 anos fizemos, se calhar, 30 casas e depois no sexto ano fizemos 30 casas num ano, por isso temos conseguindo vir a crescer muito e muito rapidamente e é incrível. E hoje em dia a nossa média é de 60 casas por ano.
Uau. Nos meses de verão, não é? Não é no ano todo. Fazem também obras
Não,
o ano todo.
isto é no ano todo, isto é no ano todo, mas sim, a maior parte das casas acabamos por fazer no verão. Eu na verdade não sei este número de cor, mas eu diria que conseguimos fazer 40 casas no verão e as outras 20 durante o resto do ano.
E sabes quantos, no total, quantos voluntários já participaram no projeto?
Não te consegui dizer o um número certo, mas sei que já passámos os 5 mil. Já
Uau.
tivemos muitos, muitos voluntários. É verdade, voluntários por acaso é. Para além de serem a nossa maior força, são também. É mesmo impressionante ver isto, porque nós hoje em dia. A nossa maior dificuldade é arranjar programas suficientes para os voluntários que se querem juntar a nós, que é incrível, é lindo. Não é que não haja necessidade, não é? Obviamente, nós, país, conseguimos arranjar casas infinitas, infelizmente, quase, mas temos tantos voluntários a querer juntar-se a nós que as nossas inscrições normalmente fecham em menos de 5 minutos. É mesmo incrível. É uma sensação de sucesso enorme.
E quem é que são estes voluntários? Como é que, porque é que eles esgotam em 5 minutos como se fosse um concerto da Billie Eilish, os vossos campos?
Bem, nós de facto somos quase estrelas de rock, também é um facto, nós somos mesmo incríveis, o Just é maravilhoso. Mas os voluntários são, como eu estava a dizer, maioritariamente universitários, assim, a maioria esmagadora são voluntários, são alunos universitários, são sempre uma malta muito descontraída que tem tempo, que tem vontade de pôr as mãos na massa e que não fica ainda com dores nas costas ao fim do dia, e por isso querem é dar o corpo ao manifesto. E mesmo aquelas pessoas que chegam aos nossos programas com um bocadinho de pé atrás, porque não sabem bem, quer dizer, ir para o meio das obras parece um bocado assustador ao princípio. Eu acho que nunca conheci ninguém que não tivesse saído de um programa do Just completamente rendido ao trabalho que fazemos, e por isso depois também é muito o passa-palavra, não é? Uma pessoa faz um programa connosco e no semestre a seguir vai para a faculdade e fala sobre isso a 10 amigos. Por isso, no programa que tivermos a seguir, temos mais 10 voluntários a querer juntar-se a nós.
E porquê que achas que estes voluntários se disponibilizam para isto? Porque, como tu disseste, eu imagino, não é? Ir uma semana para o meio das obras, uma área que não agrada a muita gente, ou que não, pelo menos não é habitual para muita gente de ensino superior, porquê é que eles dedicam este tempo e este esforço até físico?
Eu diria que cada vez mais, felizmente, existe uma vontade de gastar o tempo livre a fazer o bem. E que é uma coisa que se sente muito na nossa geração. Por isso, eu acho que logo aí, já começa a fazer parte do tempo livre da nossa geração o querer gastar um bocadinho das férias a fazer qualquer coisa boa. E depois, para além disso, existe muita vantagem de, sim, tipo, é obra, é trabalho pesado, chegas ao fim do dia com bolhas nas mãos, mas é mesmo divertido. O ambiente do Just a Change é sempre muito leve, apesar de tudo, é sempre muito de levar a alegria às pessoas que vivem nas casas onde que nós reabilitamos e às comunidades às suas voltas. Por isso, à sua volta, por isso, acaba por ser sempre um ambiente muito, muito leve, muito divertido, cheio de música, cheio de alegria. E por isso, eu acho que nós conseguimos passar bem isso, também nas nossas redes sociais e na nossa comunicação, e por isso as pessoas também ficam mais interessadas para vídeo. Eu acho que, o trabalho da obra e a parte pesada fica menos pesada por saberem que o ambiente é tão leve. Não sei se respondi bem à
Sim,
pergunta.
respondeste muito bem. E eu gostei muito dessa comparação entre o trabalho pesado e o ambiente leve. Como é que sinalizam as casas que reabilitam?
Nós trabalhamos muito em parceria com comunidades locais, com agentes locais, instituições, associações, que normalmente acompanham muitas destas pessoas. Ou seja, muitas das pessoas, que vivem nas casas que nós intervimos já têm algum apoio da Santa Casa ou dos centros comunitários e por aí fora. E por isso, os casos não são conhecidos. As pessoas sabem que conhecem estes
Sim,
casos.
estão
E por isso,
sinalizados.
quando nós vamos para uma autarquia, quando nós vamos para uma localidade, entramos em contacto com essas autarquias que nos ajudam a analisar essas casas, através dos assistentes sociais e deste género de instituições que têm no local. E depois é só uma questão de visitarmos as casas e cruzarmos orçamentos e percebermos o que é que podemos fazer para aumentar ao máximo o nosso impacto durante o tempo que estivermos lá.
E quais é que são os principais problemas que encontram nessas casas? Que tipos de obras é que fazem?
Nós fazemos, hoje em dia, fazemos todo o tipo de obras. Se for preciso mudar um telhado, nós mudamos um telhado. Por isso, a primeira coisa, e normalmente assim a mais dramática, é quando encontramos problemas estruturais, que é exatamente isto. Telhados que estejam a cair, paredes que estejam fracas e que possam pôr em causa a segurança das pessoas que lá vivem. Depois, a falta de infraestruturas. Não terem casas de banho, não terem saneamento, não terem condições para ter uma cozinha, o que seja. Depois, e isto normalmente acaba por ser até a primeira coisa que conseguimos ver, é a falta de higiene, a falta de salubridade. Casas com muita umidade, casas com problemas de bolores e sem janelas, sem arejamentos, e por isso acabam por contribuir também imenso para um ambiente pouco saudável. E depois, por último, que ao pé destas parece menos importante, mas na realidade não é, é a falta de conforto no geral. A casa é o sítio onde nós passamos mais tempo e é o sítio onde nós temos que estar mais confortáveis. E se estas pessoas vivem em casas que não têm um mínimo de conforto, então algo que não está bem, algo não está certo.
Falamos sobre esta convicção que o vosso projeto tem, desta ligação mais ou menos direta entre esses problemas que referiste agora e sobre outros problemas que podem advir desses, nomeadamente problemas de saúde pública, de até insucesso escolar, presumo eu, porque agora fala-se muito e também queria perguntar-te isso. Nestes últimos meses, não é, de pandemia, esta questão da habitação de lá tem sido ainda mais evidente, não é? Porque passamos ainda mais tempo em
Sim.
casa, há pessoas a trabalhar em casa, há alunos a estudar em casa, e todos esses problemas que referiste acabam por se lá ter ainda mais impacto nos últimos meses.
Sim, sem dúvida. Nós até temos, até fizemos um texto, nós temos um blog que se pode visitar através do nosso site, onde o António Bel, que é o nosso diretor executivo, fez uma partilha que fala muito sobre isto, sobre uma quarentena em condições. Nós agora estamos obrigados a estar confinados às quatro paredes de nossa casa e que parece que estamos fartos e estamos cansadíssimos de ver as mesmas quatro paredes, e isso tem-nos feito imenso pensar ainda mais nestas pessoas que têm que estar confinadas em casa, mas em que as próprias casas são tão ou piores do que tão más ou piores do que estarem a fazer a vida normal delas, em que podem sair de casa. Não sei se estou a ser muito clara, mas
Sim.
é muito isto, é o facto de não terem uma casa para poder passar uma quarentena em condições.
Eu posso dar o meu exemplo. O meu exemplo, quer dizer, contar aqui uma história e que foi, já aconteceu há uns 2 ou 3 anos. Foi quando um grande amigo meu, me falou do Just a Change. Ele disse uma coisa que é óbvia, mas que eu nunca tinha pensado, não é? Uma pessoa que não tenha água canalizada em casa dificilmente consegue manter um emprego. E eu até esse dia nunca tinha pensado nesta ligação, que lá está, é óbvia, mas eu nunca tinha pensado nela. Que outras ligações assim deste género é que consegues fazer de problemas que existam em casas que intervencionam e que depois acabam por criar outros problemas?
Nós acreditamos muito, muito nisto que estás a dizer, porque a casa é um ponto de partida para imensas outras áreas da vida das pessoas. E por isso acreditamos mesmo que reconstruir uma casa reconstrói uma vida. Eu posso te. Há imensos exemplos que te posso dar, até há um muito, muito recente, nós até partilhámos ontem, por acaso, nas nossas redes sociais, de uma rapariga, uma criança, que. O quarto dela era um paredes de tijolo, não tinha nenhuma janela e não tinha condições nenhumas. E felizmente agora, neste segundo confinamento, ela está a passar, está a ir à escola em casa e tem um espaço dela com muito melhor, isolado, não entra água, nem entra chuva, nem entra vento, nem entra frio. E eu acho que isso é logo. Aqui é muito claro como é que o Just faz imensa diferença nestas áreas das pessoas. Agora, de repente, ela pode estar em casa a ir à escola, de uma forma muito mais confortável. E eu acho que isto acaba por, obviamente, ter impacto no sucesso dela. Agora, claro que isto é uma convicção nossa. Mas eu tinha agora outro exemplo para te dar e que, entretanto, me estou a esquecer, mas eu vou-me lembrar dele muito rapidamente.
Ok. Sabes que ao falar sobre isto de casas sem água canalizada, até um bocado. Se calhar presumimos que isso já não existe em Portugal, mas ainda existe. Assim, ainda há assim, problemas quase de. Lá está que seriam de esperar que já não houvesse em Portugal. Casas sem água, sem luz, ou sem o um mínimo.
Existe imenso, infelizmente existe, e não é preciso ir às zonas super rurais de Portugal para encontrar isso. Nós fizemos uma casa há uns tempos na Baixa de Lisboa, num daqueles prédios com 100 anos e 7 andares, e nós vamos a fazer o sétimo andar, por acaso, o último andar das Águas Furtadas, e a casa estava igual a quando foi construída, e não tinha nada, não tinha condições nenhumas. E isto era um prédio reabilitado, ou seja, as outras casas abaixo dessa eram normais. E essa pessoa, essa senhora, vivia isolada numa casa sem condições nenhumas. Era este o exemplo que eu te queria dar. Não era desta senhora especificamente, mas era desta exatamente. A pobreza habitacional tem uma característica que eu acho que a difere um bocadinho de outros tipos de pobreza, que é uma pobreza atrás de portas. É uma pobreza muito escondida, ou seja. As pessoas isolam-se muito e acabam por se tornar, por se afastar das suas comunidades. E isto também afeta imenso, pois, a saúde mental de cada pessoa, o envelhecimento muito mais precoce. E isto também é uma das coisas que nós tentamos muito colmatar, é incluir, as comunidades, os vizinhos na reabilitação das casas e tentar, reparar relações que possam ter deixado de existir entretanto. E temos muitos exemplos muito engraçados disto. Há uns anos, há 2 anos ou 3, reabilitámos uma casa de um senhor em Óbidos que era vizinho colado do irmão com quem não falava pai há 15 anos. E ao fim de 15 dias lá, de nós estarmos lá, conseguimos que eles voltassem a falar e no fim fizemos uma churrascada com todos e foi mesmo incrível. Foi mesmo ali sei lá, a realização disto que nós dizemos tanto.
Mais alguma história desse género que queres contar? Alguma, agora a nível pessoal, que te tenha marcado mais de algumas das casas que tenham reabilitado?
Tenho uma, não falo exatamente sobre, quer dizer, falo um bocadinho sobre o isolamento, sim, mas que é a história que eu conto sempre, porque é uma história que para mim me marcou imenso a minha vida, que foi no meu primeiro camping, que foi em 2017, no verão de 2017, eu fiquei em casa, numa casa que era a casa do Sr. Miguel. O Sr. Miguel era um senhor pai com 65 anos, casado com a Dona Helena, que devia ter se calhar 55, era relativamente mais nova que ele, e tinha um filho que tinha 17 anos, eles foram os dois pais super tarde. E a casa deles não tinha casa de banho, e eles eram uma família. O Sr. Miguel era assim, um senhor muito sério, muito à antiga, muito old school, e a Dona Helena era o que se espera quase de uma mulher, de um homem assim, era muito reservada, muito, o meu marido é que sabe, ele é que manda, quase, era impressionante. E o filho deles era um miúdo de 17 anos como qualquer outro, revoltado com a vida e sempre trombas para todo lado. E foi mesmo incrível porque a casa deles foi sinalizada por um amigo da família e então eles não estavam. Eles queriam, obviamente, que nós estivéssemos lá e estavam muito agradecidos, e isso foi claro desde o princípio, mas ao mesmo tempo não estavam, não queriam que nós estivéssemos lá, queriam que nós fizéssemos aquilo rápido e nos fôssemos embora. E nos primeiros dias foi um bocado difícil porque nós, como eu estava a dizer, nós tentamos sempre que as pessoas façam parte da reabilitação das próprias casas, e nestes casos é sempre mais difícil quando não querem interagir connosco. E então estávamos para aí no terceiro dia de obra e a família ainda muito sem falar connosco e sem querer falar nada connosco. E o filho deles tinha ido à escola, tipo, às aulas, e quando voltou, eu estava mesmo à frente da porta de entrada com um escadote a tapar a passagem, porque estava a fazer umas coisas no, na parte de cima da porta. E ele vira-se para mim e diz assim: "Olha, ainda vais demorar muito", assim com ar mesmo, tipo, "mas o que é que estás aqui?" E eu: "Olha, vou demorar um bocadinho, mas demorava menos se tu me ajudasses." Quase tipo assim, tipo a mandar a boca a picar, mas sem, à espera de zero resposta. E ele entra em casa, tipo assim, quase encolheu os ombros, sai de casa 2 minutos depois com roupa de trabalho, pega numa talocha, que é tipo uma coisa para segurar a massa, e começa a ajudar-me. E foi incrível porque o puto fez isto e o senhor Miguel, pai dele, que estava sentado numa cadeira no jardim, tipo quase a controlar o que nós fazíamos, levantou-se, pegou noutra e pôs-se a fazer também. Foi mesmo incrível, foi mesmo tipo, uau, isto não podia ter corrido melhor. E a história, esta família marcou-me imenso porque a história nem sequer acaba aqui. A dona Helena, a mãe, que não falava connosco, estava mesmo tipo, eu não tenho nada a dizer sobre isto. Estava sempre fechada em casa, nem nos deixava, havia uma zona da casa que ela não nos deixava entrar e ela estava sempre aí. Houve um dia em que chegámos, pai, 2 dias depois desta cena engraçada com o filho e com o pai, que chegámos a casa e estava uma mesa no jardim cheia de bolos, isto era tipo 9 da manhã, bolos, bacon, Coca-Cola, tipo, tudo e mais alguma coisa. E nós: "Ei, o que é que está aqui?" E ela sai assim: "É que eu hoje faço anos e gostava que vocês almoçassem comigo." Pá, foi lindo, foi mesmo emocionante, foi incrível, foi, tipo, ela criou uma relação connosco que nós nem sabíamos que estávamos a criar. Só naquele momento é que percebemos, tipo, ok, ela não nos odeia. E foi mesmo incrível. E por isso tivemos o resto dos últimos 10 dias de campo. Foi mesmo, tipo, nem sei, foi mesmo incrível. E, espera, esta história ainda nem acaba aqui. Que é, nós arranjámos a casa, fizemos a casa de banho, etc. Mas eles tinham um jardim grande e o jardim estava em péssimo estado. Eram ervas daninhas até aos cotovelos e lixo, eu até tinha uma retreta antiga, tipo, abandonada, pronto. Era assim um bocado caos. E nós não fizemos essa parte, não é? Porque, de facto, em 15 dias temos que estabelecer prioridades. E a casa, obviamente, é uma prioridade em relação ao jardim. Mas no ano a seguir eu voltei ao sítio onde esta casa é e decidi ir visitar a senhora Miguel e a dona Helena. Não consegues imaginar a minha surpresa quando eu chego lá e de repente o jardim está impecável, com uma hortinha, um mini lago, com uma sereia de cerâmica. Bem, vieram umas lágrimas aos olhos porque foi mesmo incrível, foi a diferença que nós fizemos nesta família que vivia como vivia, pelo menos desde que o filho deles nasceu, e de repente em 2 anos deram a volta completa. E por isso, não sei, eu acho que esta história faz-me sempre acreditar imenso na diferença que o gesto consegue fazer na vida das pessoas. E pronto.
E agora, com essa história maravilhosa, lembro-me de uma coisa que há pouco não perguntei. Porque eu perguntei quem é que são os jovens que se voluntariam nos vossos programas e porquê. E agora, se calhar, percebo um bocado melhor, porque, pá, se calhar, é mesmo possível aproveitar essa semana ou esses 15 dias ou o que seja. Pá, e aprende-se coisas, pronto, mais que não seja para fazer obras, não é? Mas acho que se aprende muito mais do que isso.
Sim, sem dúvida. Aprendes imenso de obras, atenção. Eu vou
Isso.
renovar a minha casa de banho este ano e vou fazê-la sozinha, vou fazer isso sozinha. Vou
Uau.
mudar o chuveiro e tudo, estou muito orgulhosa de mim própria. Mas, por isso sim, aprendes imensa coisa e é mesmo incrível e é mesmo surpreendentemente mais fácil do que parece. É duro, muito duro, não quero que as pessoas aqui fiquem a achar que não é, mas é mais fácil do que parece, é mesmo fazível. Mas é isso, aprendes imensa coisa, aprendes-se, acima de tudo, eu acho, a ser humilde. E isto parece uma coisa muito vaga, mas não é, porque de repente estamos ali e vemos aquelas casas em péssimo estado e pensamos, fogo, como é que estas pessoas deixam isto chegar a este estado? E ao fim de 15 dias, isto nem nos passa pela cabeça. Conseguimos perfeitamente, se calhar não perceber como é que elas deixam chegar àquele estado, mas ter a humildade de não julgar e de não pensar, tipo, isto só acontece aos outros. Por isso, sim, acho que o Just é um ótimo sítio para aprender muito sobre a vida.
O que é que achas que se podia fazer a nível macro, não é? Incluindo aqui governos e outros movimentos e empresas e tudo mais, e as pessoas e a sociedade, porque o direito à habitação é um direito garantido, não é? Mas pelas histórias que contas e pelo vosso projeto, não é garantido assim a 100%. O que é que falha e. Sei lá, não sei se tens alguma ideia do que é que se podia fazer. Sei que isto é uma pergunta um bocado difícil e injusta, mas tens assim alguma ideia do que é que está a falhar e do que é que se podia fazer para melhorar, pelo menos em parte?
Isto é uma pergunta mesmo muito difícil. Estás a atirar-me para baixo do teu carro. Não, eu acho que é verdade que de facto os apoios não chegam a toda a gente e isso é. Não sei, imagina, não. Podia dizer aqui mil coisas, mas a verdade é que há imensos setores que sentem o mesmo e que supostamente também teriam mais apoio que não têm. Eu acho que a primeira maior coisa que é importante fazer é falar sobre o assunto, porque era isto que eu te estava a dizer. A pobreza habitacional é mesmo uma pobreza escondida, é uma coisa muito pouco conhecida. Quase 500 mil de pessoas em Portugal vivem em situações de pobreza habitacional e não têm condições para ter uma casa digna. Como é que é possível que tanta gente viva assim e tanta gente não saiba que esta realidade existe sequer? E por isso eu acho que este era assim o primeiro grande passo. A primeira coisa, falar sobre o assunto, chamar a atenção, mostrar que existe, consciencializar. Isso.
E depois?
Fogo, achei que me tinha safado.
Não, safaste muito bem a primeira parte. Acho que foi um bom primeiro passo. Porque lá está, eu admito que eu também não tinha bem noção dessa realidade. Falas bem meio milhão de pessoas, eu não fazia ideia. Se bem que eu via uma notícia sobre um estudo há uns dias que dizia, agora não me recordo a percentagem, mas era uma percentagem relevante. De pessoas que não conseguiam aquecer as próprias casas, ou porque não conseguiam pagar, ou porque não conseguiam pagar o que era preciso, porque as casas tinham pouca eficiência
Energética.
energética. Eu não sei, lá está, eu aqui admito que não percebo muito pouco, mas eram casas, já sei, pouco isoladas, então tinham que investir muito mais em aquecimento, porque o aquecimento não era eficiente. Ok, eu
Sim,
não percebo nada disto.
também é assim um dos números que nós partilhamos mais. São à volta de 23% da população portuguesa total. Não consegue manter as casas isoladas. Porque é isso, as nossas construções, a construção portuguesa não é feita para sobreviver a temperaturas baixas. E por isso, o que é muito estúpido, porque a verdade é que nós de vez em quando temos vagas de frio e temos provas de como esta construção não está a resultar, porque Portugal, em relação ao resto da União Europeia, é o país onde a taxa de mortalidade mais aumenta no inverno. É absurdo isto, quer dizer, se nós temos aqui estas provas concretas que a nossa construção não está a resultar e que há pessoas que estão a morrer por causa disso, como é que não estamos a construí-las melhores? Mas pronto, isso é de facto uma das grandes coisas que nós tentamos fazer é melhorar os isolamentos das casas, melhorar o isolamento dos telhados, das paredes, das janelas, pôr janelas melhores que consigam guardar melhor o calor, e tornar, no geral, as casas energeticamente mais eficientes, para que pelo menos este ponto da pobreza habitacional consiga ser colmatado. Mas voltando à tua pergunta super difícil. Eu não te vou dizer aqui nenhuma solução perfeita, porque a verdade é que não existe, pelo menos ainda não a encontramos, mas eu diria que é muito. Eu não consigo responder a isto sem ser. É que eu acho que volta sempre tudo um bocadinho ao mesmo. Eu acho que a partir do momento em que as pessoas conhecem esta realidade, têm vontade de ajudar
Mobilizam-se,
e
né?
isto aplica-se a qualquer pessoa como nós, como grandes representantes do governo. Por isso eu acho que é um bocadinho isso, é tipo chamar a atenção para que isto é um problema real.
Agora, o que é que te levou a ti, Constança, não é, com 25 anos, designer, a integrar este projeto? Tanto em 2017, como falavas há pouco, como depois, mais recentemente, não sei quando, de forma profissional.
Então, eu quando andava na faculdade, andei na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, tinha uns quantos amigos que sabia que andavam, que estavam no Just, e por isso eu já conhecia mais ou menos o projeto. Mas eu não, nem sei explicar muito bem porquê, não sei, não me cativou logo ao princípio. E isto até é estranho, porque os meus pais sempre foram muito apologistas de nós fazermos todos voluntariado, e por isso eu faço voluntariado desde que sou miúda. Mas o Just especificamente não parecia ser para mim. Até que um dia eu estava muito feliz a almoçar no pátio da minha faculdade e aparece um amigo meu, assim, todo esbaforido, super aflito, porque um voluntário dele, ele era coordenador de uma equipa, um voluntário dele tinha desistido à última da hora, ele precisava urgentemente de alguém que o fosse substituir. E eu lá fui, assim, um bocado de pé atrás, porque é que eu estou aqui, o que é que eu estou aqui a fazer, não me apetece nada, agora ir sujar-me toda. Pronto, e 4 horas depois estava agarrada ao Just para sempre. Por isso foi mesmo assim, de uma forma muito espontânea, muito tipo, pronto, ok, vá, bora lá. E agora, 4 anos depois, cá estou. Isto foi quando eu comecei a ir ao Just como voluntária. Como eu estava a tirar design na altura, e o Just na altura era mais pequenino, por isso tipo, havia muito contacto entre a direção e os voluntários, eu percebi que havia alguma necessidade de ajuda para pequenas coisas, tipo flyers e coisas do género, nada muito complexo. E ofereci-me para ajudar no design de um evento que nós fizemos na altura, que era que foi um Arraial tipo Santos, mas de celebração do ano, um bocadinho para fechar o ano, para agradecer aos voluntários e aos parceiros. E pronto, então tive a fazer a comunicação toda desse real com mais uma voluntária, que é a Marta Seixas, também é designer, e correu super bem, e foi super divertido, eu gostei imenso de fazer esse trabalho, e entretanto, no ano a seguir, voltaram a pedir-me ajuda para eu fazer o design todo do real, só que nessa altura eu já estava a trabalhar numa agência de comunicação, de design. E eu disse-lhes: olhem, eu não tenho tempo para fazer isto, porque estou a escrever a minha tese e estou a trabalhar, e por isso não consigo ajudar, mas não consigo assumir tanta responsabilidade como no ano passado. E eles viraram-se e disseram assim: então se és para cá trabalhar? E eu: ok. E pronto, então assim, o meu contrato na outra agência estava mesmo a acabar, eu fiz Erasmus entretanto, por isso foi tipo ali na transição, e assim que cheguei a Portugal comecei no Just, em março de 2019, há quase a fazer 2 anos. E daí para a frente, pronto, olha, tenho estado a tentar. Just, infelizmente, também nunca tinha tido ninguém que tivesse a tempo inteiro na comunicação, e por isso eu acho que é um projeto tão fácil de comunicar que se sente imensa diferença nestes últimos 2 anos só de ter alguém que esteja dedicado a esse tema. E aliás, se forem ver as nossas redes sociais,
São
faz
muito
mesmo diferença,
apelativas,
não
são muito apelativas.
é? Não é? Fico contente. Muito
Até quase que me dá vontade de ir para as obras, que é uma área que lá está. Não me.
obrigada. Quase! Ao fim desta conversa, estamos aqui há 20 minutos à conversa e tu ainda não estás
Não,
convencido.
eu estou convencido a teoria, mas é convencer a ter bolhas nas mãos. Eu sou, confesso que sou um bocado avesso a trabalhos duros. Mas
Não,
vou
mas
reconsiderar, vou reconsiderar. Olha, tenho mais uma.
eu acho mesmo que é uma coisa que toda a gente devia tentar fazer pelo menos uma vez na vida. Porque é o que eu estou a dizer, não é tão difícil quanto soa.
Ok, eu acredito e vou reconsiderar. Olha, Constança, tenho mais uma questão, que é o futuro. Como é que vês que o Just a Change possa. Como é que o projeto possa continuar nos próximos 10 anos, ou sei lá.
Bem, eu acho que em primeiro lugar é estabelecermos bem o que é que estamos a fazer aqui e depois começar a expandir cada vez mais. Nós já chegamos a Portugal praticamente inteiro, mas a verdade é que durante o ano só estamos em Lisboa e no Porto, por isso o primeiro passo seria conseguir arranjar polos de fixos durante o ano todo, noutras cidades, Coimbra, pelo Algarve, onde for, onde houver interesse. E depois, pronto, sonhando um bocadinho mais alto, sair de Portugal, ir por esse mundo fora, porque infelizmente a pobreza habitacional não é um problema exclusivamente português. Mas de uma forma muito, muito concreta, acho que é isto, é, nós temos 420 mil pessoas que vivem pobreza habitacional, bora, tipo, reduzir esse número para zero, se for possível. O objetivo é sempre esse.
Bora lá então. Constança, obrigado. Foi um gosto conhecer-te e conhecer melhor este projeto, que, como disse, conhecia de nome e pouco mais. E desejo, sinceramente, que reduzam esse número para o mais próximo zero possível. Ou mesmo para zero.
Obrigada. Exato. Idealmente para zero. Obrigada eu, também foi super divertido. Estava muito nervosa para começar,
Não faz mal.
mas diverti-me muito.
Boa, ainda bem.
Obrigada.
Constança, obrigado e até à próxima.
Até à próxima.
Este foi o Ar é de Todos, gravado nos estúdios da Tester FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.